Aqui falando sobre o calendário cultural do mês de junho e julho. Esse calendário está ameaçado, é o que eu estou querendo saber. O governo de Pernambuco anunciou numa nota, está, prefeitos de um consórcio como o do Pajeú, na Mata Sul, já disseram que vão fazer festa junina espremidos, né? Outros prefeitos estão dizendo a mesma coisa. O governo do estado está dizendo aqui, inclusive tem a nota de hoje, está dizendo que só vai botar dinheiro nas cidades que são polo junino, né? E ainda mais dizendo, e tem outra, dizendo que só colocam para contratação de artistas pernambucanos, artistas da terra. Eu quero saber em que isso impacta os nossos eventos. O maior evento que a gente tem aqui nesse médio Pajeú, no período junino, é o evento que pega o final de São Pedro, festa de emancipação e também a Expo Agro, né? Organizada aqui pela Prefeitura de Afogados da Engazeira. Aí você tem Guaraci, São João do Gonzagão e outras cidades que realizam festejos juninos aqui na região. Mas está muito claro, o governo está dizendo que não tem dinheiro. A gente está vendo a crise do governo negociando com professores. O João Figueira disse que quem bate na porta dele está dando não. E o governador Paulo Câmara decidiu que só vai investir 8 milhões nos festejos juninos, metade do que gastou no passado. Só polos tradicionais terão direito, através da Fundarp em Petu, e artistas só do estado. Eu já quero pesquisar, atenção, a partir de agora, 3838-1213, www.radiopajeú.com.br, 9611-1676 no Zap Zap. Eu quero saber, você é contra ou a favor de eventos juninos? A gente está falando dessa coisa de crise e tal, de seca. Você é contra ou a favor de eventos juninos com dinheiro público nesse período? Para você, tem que ter a festa, porque alivia os efeitos da crise e reduz a crise, gera economia. Ou você é contra, que não é tempo para se investir nesses eventos? Dê sua opinião a partir de agora, Alessandro Palmeira. Estamos no mês pré, porque também maio está começando, mas também maio, final de junho já começa Expo Agro, Festa de Emancipação, e emendando com São Pedro, né? Essa notícia está ali esquentando o quengo. Prazer tê-lo conosco.
Prazer, Nil. Prazer, Michele, amigo Tito, e a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Nil, antes de falar a respeito, né, desse tema importante, eu gostaria de aproveitar o espaço para parabenizar, né, a seleção sub-17, né, de Afogados da Engazeira, né, que se sagrou campeã no último domingo, ou melhor, na sexta-feira, no feriado em Serra Talhada. Então a gente deixa aqui o nosso abraço a toda a comissão técnica, né, ao nosso amigo Márcio, né, Márcio de Bedeca, que tem enfrentado, tomado a frente desse projeto, juntamente com toda a equipe, né, para eu não causar nem injustiça não citar mais nomes aqui, mas o Márcio, que tem correspondido, né, ao que nós solicitamos para ele, e aí o resultado, né, foi muito positivo e demonstra, sem sombra de dúvida, o empenho e a dedicação de toda a equipe, e parabenizar as famílias, né, dos nossos jovens atletas, né, de 17 anos, que com certeza alguns deles acabarão despontando aí, né, para o cenário futebolístico, sem sombra de dúvida, do nosso estado de Pernambuco, até porque alguns, né, muito provavelmente irão compor, né, o time do Afogados Futebol Clube, né, aqui do nosso município. Então, parabéns a esses jovens que sagraram campeões na última sexta-feira em Serra Talhada. Nil, quanto a essa questão das festividades, a gente tem tido, sem sombra de dúvida, uma preocupação muito grande, né, até porque essa crise que vem atingindo o país como um todo, os estados e os municípios, a gente já esperava, no caso, de que isso fosse acontecer, nesses, né, cortes que estão acontecendo não unicamente na parte de cultura, está acontecendo isso em todas as áreas. Né, há uma crise nítida e evidente aí em todo o país, que acaba, de certa forma, ecoando, de certa forma não, de uma forma contundente acaba ecoando, e aí a gente já percebia isso. Agora, nós não esperávamos que fosse tanto assim. A gente não esperava que os cortes viessem, por exemplo, como 50%, né, de 50%, como aconteceu aqui no nosso estado, e nos demais estados também, alguns estados, principalmente estados do Nordeste, que têm essa tradição maior dentro do ciclo junino, né? Os estados do Nordeste, eles têm como a própria Paraíba, como Campina Grande, né? Como em Pernambuco, eles sofreram se prejudicaram bastante com esses cortes. A Fundarp mesmo anunciou, o governo do estado mesmo anunciou, saiu de 16 milhões para 8 milhões, não é isso, para todo o estado. Então eles acabaram fazendo uma seleção dentro dos municípios que são polos no seco junino. Vale dizer que, dentre essas cidades que são polo, se inclui Afogados em Engazeira.
Afogados está dentro.
Afogados está dentro disso aí, uma conquista, né, aqui do município de Afogados. Agora, valendo dizer também de que vai haver corte, né, mesmo para Afogados e para esses demais municípios, né, porque esses 16 milhões eram divididos para todo o estado, mas mesmo assim já recebemos também um comunicado de que para os municípios que são polos, a gente vai acabar também tendo um corte, e imagina-se que seja um corte até considerável para a nossa condição e para o tamanho do nosso evento, como, por exemplo, o nosso ciclo junino aqui, que acontece. A gente tem feito um ciclo junino na Praça da Alimentação, com os nossos artistas locais, né, aqui de Afogados da Engazeira, mas temos o grande ciclo, digamos assim, né, que acontece já no São Pedro, que é a Expo Agro, né, e a festividade conjuntamente com a emancipação política do nosso município, onde é, sem sombra de dúvida, o maior evento aqui dessa nossa região. Então, Nil, a gente está sentindo isso, a gente diz até assim, está sentindo na pele, estamos buscando aí outros parceiros, estamos elaborando outros projetos, alguns já foram elaborados, inclusive já foram encaminhados, por exemplo, para cervejas, né, onde sempre a gente tem buscado esse apoio, é um apoio muito pequeno, um apoio muito considerável, mas estou dizendo assim, dentro desse nível nós já encaminhamos, já entramos em contato também com a Impetu, entramos em contato com alguns bancos aqui, né, juntamente, sendo auxiliado também pelo nosso secretário ali, Silva, e aí a gente tem já caminhado com relação a essa busca de recursos para que a gente possa realizar a Expo Agro, né, que é uma grande festa nossa.
A pergunta óbvia, né? Me parece. Você continua ligando, o ouvinte continua ligando. Você é contra ou a favor de eventos com dinheiro público nesse período? Tem que ter a festa porque alivia os efeitos da crise? Ou você é contra, que não é tempo para se botar dinheiro nesses eventos? 3838-1213 pela internet, pelo WhatsApp. A pergunta óbvia e direta, né? Tá claro que vai ter o evento, tá claro que vai ter apoio, tá claro que esse apoio vai ser menor. Para quem está acostumado todo ano aquele anúncio de uma grande atração nacional, o governo do estado está dizendo que o dinheiro que ele vai botar é só para trazer gente de Pernambuco, mas você sabe como é a opinião pública. Eu lembro de uma postagem que eu fiz no meu Instagram, tá com tempo, postei uma foto com o Leonardo numa coletiva e eu botei, relembrando o Leonardo e tal. E uma menina botou assim, eita, acabou essa Expo, era o tempo que a Expo Agro prestava. Então você tem pessoas que ainda têm essa, ora, eram as duas atrações grandes, agora é só uma, e questionamentos, eu acredito, vocês sempre vão sofrer, eu imagino, porque se não fizer, leva porrada, se fizer, leva porque fez e fez com a programação, digamos, que pode ser mais modesta. A pergunta é, já dá para cravar se a gente vai ter ou não uma atração de nível nacional no evento desse ano?
Nil, esse é o nosso desejo, né? Continua sendo o nosso desejo. Claro que a gente está esperando aí essas respostas, assim, mais claras, no tocante à questão de valores mesmo, para poder a gente ter fazer uma avaliação melhor. Isso sempre, como eu sempre tenho dito, todas as vezes que venho aqui, com o pé no chão, com cautela, com cuidado, com responsabilidade, para que a gente possa fazer essa festa grande como ela sempre foi. Não é? Eu estava até você citando aí que fazia um tempo que a gente tinha uma atração nacional grande já, mas, por exemplo, eu considero a do ano passado duas grandes atrações, não é? No sentido, quando a gente tem um Geraldo Azevedo e tem um Daniel, eu considero assim como duas grandes atrações, não é, que a gente acabou conseguindo trazer aqui para Afogados. Então, assim, a gente vai, o nosso pensamento, o nosso desejo é de fazer a melhor festa possível, claro, como eu falei, dentro do limite, dentro dos pés no chão. O governo também tem outras prioridades, que é justiça também, a gente entende demais essa questão, a gente entende os questionamentos da população, e como você falou, né, a gente entende que de uma forma ou de outra a gente vai ser questionado, mas de uma forma ou de outra a gente vai ser questionado, e isso faz parte do local que nós estamos, né? Essa questão de gestor público, a gente tem que se acostumar com isso, de que sempre vai haver essas cobranças, e aí que são naturais, e que todo mundo que paga o seu imposto quer saber onde o seu dinheiro está sendo investido. E aí, sem sombra de dúvida, é importante essa avaliação, que também é feita junto à população, para que a gente também tenha um norte, nos dê um sentido, como nós devemos gastar esse dinheiro público, ou como nós acreditamos que não ia nem gastar, como nós pudemos também, digamos assim, aproveitar esse dinheiro público da melhor forma possível, investir. Como falei inicialmente em alguns momentos, por exemplo, uma atividade como a Expo Agro, nós colocamos uma quantidade de pessoas para trabalharem, para venderem, para ganhar o seu dinheirinho muito grande. São mais de 200 comerciantes que vendem diretamente dentro lá do centro esportivo. Então são 200 famílias, em média, que são atendidas por essa festa como a Expo Agro. Fora a questão do aquecimento da economia local, né? Então a gente sempre tem dito assim, que a gente tem que usar a nossa criatividade, tem que usar a nossa cultura, o nosso povo, os nossos artistas, para que a gente dê a possibilidade da gente fazer, diante dessa crise, a gente criar possibilidades financeiras, econômicas, para que essas pessoas também trabalhem, né? Claro, isso aí a gente vai para o papel, para a caneta, vai dosar como é que isso vai ser feito. Vale dizer também que essa ideia da Fundarp, Nil, eu aprovo 100% de que esse recurso tem que ser destinado unicamente para artistas de Pernambuco. Esse recurso, vale se dizer, para ficar bem claro, que vem do governo do estado, para a nossa festividade e para as festividades aqui dos demais municípios. Então, isso é um ponto que é importante a gente dizer, que é a valorização do artista local, faz com que esse recurso, esse dinheiro, acabe circulando aqui também no nosso estado, o que é o interesse, né, dos gestores estaduais.
Muito bem. Eu estou na ponta da linha agora, Sandril, com o seu colega Edgley Freitas, que é responsável pela cultura na Cidade das Tradições. Está também acumulando agora obras temporariamente. E Edgley, que é muito conhecido em toda a nossa região. Edgley, o governo do estado está apertando o cinto. De que forma essa decisão do governo de Pernambuco está afetando o calendário cultural de Itabira? Já dá para dizer que há algum prejuízo ou a prefeitura está conseguindo se virar por conta própria? Bom dia. Edgley? Perdemos o contato com o Edgley. Antônio Alves está dizendo que é contra a realização de eventos. Usem o dinheiro para botar carro-pipa para as comunidades sem água. Antônio Santiago, pode fazer a festa, desde que o dinheiro do calçamento, do saneamento, da saúde, da educação, fique no município. O Jânio dizendo, tem que fazer a festa, né? E quer saber de Sandrinho sobre refletores no Vianão, se tem previsão. Isabel Rocha, não é a favor, é de Carnaíba e a população precisa de algo mais além de festejos juninos. Arthur Santana, Sandrinho, tem que ter festa, está na hora de trazer os nonatos, está dizendo. A Aline Raquel, do São Francisco, é contra, tem que suprir as necessidades dos afogadenses. Tem gente falando aqui pelo Zap Zap, a gente vai ouvir na sequência. Aqui, Rosa Cristina, sou a favor, tem que ter festa, importante ter o evento. Está dizendo a Rosa. Quem é pelo WhatsApp? Vamos lá, vamos ouvir.
Bom dia, meu Júnior. Aqui é Adinalva Veras.
Diz Adinalva.
Eu quero dizer que sou contra o gasto do dinheiro em festividades juninas. Ao invés de gastar tanto dinheiro com bandas sem futuro, porque eu vejo aí bandas sem futuro, umas bandas que não agrada, que fosse gastos esse dinheiro, que fosse investido numa coisa importante, que é a saúde, a prioridade maior que o ser humano hoje vem precisando.
Muito bem, está aí dizendo que tem que investir na saúde. Sandrinho, essa pesquisa do nosso programa, ela tem um indicador, mas ela não é científica como uma pesquisa grande. A prefeitura, que costuma fazer pesquisa de monitoramento, pensa em incluir um tema como esse, para saber o que a população pensa sobre eventos. Como é que você se posiciona diante dessas opiniões? O que é que você diria sobre isso?
Rapaz, no Júnior, sendo sincero contigo, não foi pensado, mas eu acho uma sugestão interessante, já que nós realmente realizamos esse tipo de atividade. Agora, vale dizer uma coisa, Nil, primeiro respondendo por parte, né, com relação aos refletores do Vianão. Nós temos um projeto já elaborado há um bom tempo, que inclusive chegou até a ser aprovado, e aí está em uns detalhes, para que a gente possa ampliar, não é, algumas, digamos assim, arquibancada, a questão dos refletores do Vianão, inclusive a questão de um poço lá. A gente tem um projeto que a gente tem buscado esse recurso para que a gente melhore ainda mais o Vianão, valendo dizer que ele já é um dos campos de futebol assim, mais elogiados, principalmente no que se refere ao nosso gramado. E, Nil, com relação à questão do dinheiro, vale dizer também, explicar às pessoas, de que existe um negócio chamado assim, que é recurso carimbado. que é um recurso que ele vem para aquela área já destinada. Isso como acontece com a educação, como acontece com a saúde. O Estado, o governo federal, ele também tem um dinheiro que é destinado à Secretaria, à cultura de um modo geral.
Esse dinheiro não pode ir
para outro canto. Esse dinheiro ele não pode ir, por exemplo, para a Secretaria de Saúde, ele não pode ir para a Secretaria de Educação, para as atividades ligadas à infraestrutura, à agricultura, por exemplo. É um recurso que é destinado para esse fim, que é a cultura regional, a cultura como um todo. Então, vale dizer que quando a gente tem buscado esse recurso, nós estamos indo, por exemplo, esse recurso que o governo do Estado nos repassa todos os anos. É um recurso carimbado. Esse dinheiro que ele manda para a gente, ou melhor, que ele manda em artistas, na realidade, ele não manda nem o recurso em si, é um recurso que é destinado para a cultura. Então, a gente não pode tirar ele para fazer saúde com ele. A gente não pode tirar ele para fazer educação. Né? Só para poder a gente lembrar bem disso. E outro fato interessante, você vê aí que a população fica bem dividida, né, com relação a isso. Às vezes também em alguns pontos, como falei, por exemplo, agora depois dessa explicação, de dizer que esse recurso a gente tem que buscar ele, e ele tem que ser destinado à cultura, e se a gente não for buscar, a gente perde ele. Então, como a gente não quer perder, a gente quer fazer a festa. Agora, o tamanho disso, o tamanho de que vai ser a nossa festa, a gente ainda está, claro, nas nossas reuniões decidindo que, inclusive, vale dizer que nós começamos esse trabalho, tanto de captação de recursos, como também no tocante à organização da esquadra como um todo, algumas modificações que nós pensamos em fazer, que estamos estudando, nós começamos logo após o carnaval, propriamente dito, mas no mês de janeiro a gente já tinha iniciado esses contatos, inclusive chegando a falar até com o próprio secretário de Cultura do Estado, também com o Anchieta Patriota, que é o secretário adjunto da Casa Civil. Então a gente tem se movimentado, sem sombra de dúvida. Vale dizer, Nil, só explicando, o Edgley não conseguiu falar, mas nós temos um consórcio de secretários de cultura. Isso. Aqui da região, onde os 17 municípios compõem o nosso consórcio. E a gente tem discutido discutido com relação a gente dividir os nossos problemas e buscar soluções para eles, como também as soluções que foram encontradas em municípios vizinhos, para que a gente aplique também no nosso e vice-versa. Então tem sido de grande valia, nós temos nos reunidos uma vez a cada mês. Essa reunião ela tem acontecido uma vez em cada município, a gente vai circular todo o Pajeú, né? Iniciamos há 3-4 meses atrás, e aí a gente tem conjuntamente discutido, inclusive elaboramos um documento que foi encaminhado ao secretário de Cultura do Estado para que ele volte os olhos de uma forma geral para todos esses municípios que compõem aqui o nosso sertão, esses 17 municípios, onde a gente tem dito e tem comprovado com isso, tem mostrado de que a gente tem passado por uma efervescência cultural muito grande, de que a gente tem feito muito com pouco. Não é isso, é nítido. A população tem percebido isso, de que nós temos poucos recursos, mas aí com criatividade a gente acaba fazendo. Esses dias eu conversando também com o amigo Domar, está fazendo um grande evento. Domar é o secretário de Cultura de Serra Talhada, está fazendo um grande evento lá, um evento literário, né, que inclusive também estamos buscando organizar o nosso aqui, e tem feito com recurso próprio, e tem contado com várias entidades do município, né, na questão de recursos humanos, na questão também financeira, mas que tem organizado uma grande festa. E aí, eu conversando com ele, ele explicando que vários artistas, inclusive escritores importantíssimos, como por exemplo Raimundo Carreto, está vindo para a Serra, onde tem cobrado unicamente a passagem e hospedagem. Não é? Então esse poder de articulação, ele também é importante. Então todos os secretários têm se reunido e a gente tem compartilhado essa experiência, e dizendo que, por exemplo, Tabira é um município que não é polo. Né? O Edgley vai acabar falando isso, que é uma das queixas dele, e a gente tem conversado, discutido isso. Então a gente tem conjuntamente tentado dizer como é que pode tornar aquele município alipolo. Então, eu acho que foi uma vantagem muito grande a gente se unir, né, com relação a isso, principalmente nesse momento de crise. Estamos aí para marcar uma audiência com o secretário, um dos 17 secretários dos municípios aqui do Pajeú, irão até a Secretaria de Cultura, para que a gente cobre conjuntamente, para que cada um fale do seu município, mas fale do Pajeú como um todo, porque eu acho que nós somos praticamente assim, uma única família, e a gente tem, sem sombra de dúvida, conseguimos identificar os mesmos problemas.
Bom, eu vou ter que ir para o intervalo, continue opinando aí, o pessoal está falando pelo WhatsApp, tem muita gente falando, pela internet também, aqui, tem que ter sim, tem que ser uma das melhores festas da região, está dizendo aqui a Paula. Eu sou contra, está dizendo o Newton. Deja Laranjeira, está em São Paulo. Bom dia, tem que ter festa sim, está dizendo ele. E para você, tem ou não tem que ter? 10h42. O debate das 10. Bom, eu voltei aqui. Agora vamos tentar ouvir o amigo Edigley. Edigley, Tabira não é, para o governo do estado, tida como polo para alguns eventos. E agora com esse corte anunciado pelo governo, como é que fica a situação da Cidade das Tradições para o seu calendário cultural? Bom dia.
Essa medida que o governo está adotando, a gente vai continuar a mesma coisa, até porque a gente nunca consegue nada com o governo do estado.
Uhum.
A gente já foi diversas vezes, levamos projetos diretamente para a Fundação, para a Secretaria de Cultura, e a gente nunca conseguiu nada. Infelizmente, a gente só consegue quando se tem alguma coisa no sentido de emenda parlamentar, que até isso também foi cortado, e a dificuldade é muito grande. E nós já estamos na pele, porque agora já estamos praticamente às vésperas aqui da ação política, que é dia 27 de maio, a emancipação daqui, e nós decidimos que não fazer nenhum evento para que a gente não tenha mais despesa. Até porque a gente passa, não só da vida, mas o município passa por uma situação muito delicada, que é essa questão de dinheiro. E nós temos tendências ainda com artistas, com estrutura de festa, foi do que passou, do que de agosto, que a gente não conseguiu quitar ainda. Uhum. Aí, então, fizemos uma reunião com o Sebastião e a gente decidiu em não fazer. A gente sabe que isso é péssimo para o comércio, é péssimo para a cidade. Mas a gente está fazendo mais um evento e só colocando débito em cima, que você sabe que quem presta o serviço quer receber. E a gente fica sempre, todo dia, recebendo cobrança. E a gente fica numa situação muito delicada. Coisas do carnaval também tem que pagar ainda. E desde a orientação do carnaval, até os vereadores também pediram alguns para que a gente não tivesse o carnaval. Mas, diante dessa tradição tão grande que tem o carnaval de Tabira, nós resolvemos conseguir também uma média de R$22 mil de patrocínio. E assim a gente fez um carnaval mais simples, mas que não deixou de fazer. Mas agora, para a emancipação, é impossível a gente fazer, até porque a gente não conta com o governo do estado. Nem no, na emancipação, e também estamos já sinalizando que no período junino nós não iremos também fazer evento aqui em Tabira.
Eu estava falando com o Sandrinho, vocês têm um grupo de secretários que se reúnem sistematicamente. Essa situação que você coloca, ela é refletida e é reproduzida por quase todos os secretários da região, né?
É isso. Inclusive, Pernambuco, todo Pernambuco que teve aqui na Fazenda da Mesa. Isso foi o que a gente mais debateu na nossa sala temática, junto com o secretário de Cultura, Marcelinho. E a gente explicando essa situação, e inclusive aqui, até agradecer em público ao grande secretário Sandrinho, aí de Afogados, e mesmo tendo alguns benefícios junto ao governo do estado, que também não são muitos, mas ele levantou também a bandeira conosco, as cidades que a gente não é, as cidades que não são contempladas, inclusive também Triunfo, até para nossa surpresa também, que pronunciou a favor da nossa causa, porque a gente sabe que Triunfo é uma cidade privilegiada, e a gente sempre discute isso nas nossas reuniões. E a gente queria que tivesse. A proposta é que a gente seja visto também pelo governo do estado, e não só Afogados, não só Triunfo, porque a gente também, cada um tem sua cultura, cada um tem seus eventos, e a gente precisa de apoio. Que infelizmente esse apoio não chega. Mas colocamos na pauta, foi uma das propostas, que pelo menos as cidades que não são contempladas com algum projeto a nível estadual, que pelo menos uma vez no ano, cada cidade seja contemplada, pelo menos, em um evento. E aí ficou a ideia de cada cidade ver, dar prioridade a um evento para o governo do estado, manda realmente alguma verba para que a gente faça um evento mais de qualidade.
Uhum. Ou seja, democratizar mais a verba da cultura para todo o estado.
Justamente, essa é a saída, porque sem ajuda, não tem como. E acho assim, que o governo do estado, ele não só mesmo nessa parte de cultura, mas em outras áreas também. Eu estou tendo agora aqui muita dificuldade também nessa questão de obras. E a gente sabe que através da Secretaria de Turismo é que a gente consegue até pavimentação, consegue também portais, consegue passarelas, e nisso, infelizmente, também a gente quase não é contemplado. Uhum.
Edgley, muito obrigado por sua participação, contribuição aqui com o debate. A gente continua conversando. Um abraço.
Outro, um abraço. Fique com Deus.
Obrigado, Edgley. Bom, os ouvintes aqui opinando. A Maria Lúcia Morato dizendo que tem que fazer sim a festa. Maria Nela Magalhães é contra. Concorda com a Edinalva quando fala que devia botar o dinheiro, mais dinheiro na saúde, comprar um ônibus novo para a saúde. Maria José Carvalho é contra. Cícera Maria dizendo no tempo que estamos não é bom ter festa, porque o povo só vai bagunçar. Está dizendo ela aqui. Aqui a Ângela já é a favor, ela quer saber quem vem. Sandrinho, Leonardo pode voltar para a Expo Agro? Pergunta ela.
Primeiro, né, assim, agradecer ao secretário de Itabira, né, nossa amiga Edgley, que sem sombra de dúvida tem feito, né, com tantas dificuldades, também tem feito um excelente trabalho lá no município, né, inclusive a nossa próxima reunião de secretários acontecerá lá em Itabira, né, então aqui um abraço para a amiga Edgley. Na realidade, a gente ainda está tentando captar o recurso para a gente ter a noção de quem é que a gente vai em busca, né, para contratar. Com relação a esses artistas nacionais, existe um item que é importante, muito importante para a gente. Esse artista nacional ele está em turnê na região.
Na região.
O que acaba barateando bastante, né, essa contratação. Então a gente, além de ter o interesse por determinados artistas, a gente também tem que ver essa agenda dele. É que a gente fica sempre nos sites, nos blogs, quando se faz necessário a gente entra em contato com o artista, né, para saber como é que pode ser feito com relação à questão de pagamento, o período que ele vai estar na região, para que a gente contrate. Então assim, o Leonardo é um dos artistas, não é que tem assim, nacionalmente conhecido, sem sombra de dúvida, mas que tem se deslocado bastante os seus shows. Se você for na agenda dele no site, você vai perceber que ele está muito no interior do país, digamos uhum. assim, como um todo. Não é? Então o Leonardo é nunca deixou de ser uma das possibilidades. Mas como ele veio aqui já duas vezes, então, dentro desse item, dentro desse critério, a gente acaba, de certa forma assim, não pensando nele diretamente. Né?
Quais
assim,
são os pedidos mais comuns que você escuta na rua do povo? O que é que você escuta mais, assim?
Rapaz,
os mais comuns aos mais, digamos...
Eu vou lhe dizer o que é mais...
Aos mais curiosos.
Mais curiosos, não. Eu vou lhe dizer o que é o mais, assim, que seria praticamente impossível um município como a Afogados da Ingazeira trazer. Um exemplo, Jorge Mateus. Né? O cachê deles gira em torno de quase 150 mil reais. Né? Então, seria impossível a gente trazer, até porque... Com esse valor, a gente consegue fazer uma belíssima Expo Agro, né, digamos assim. Então, é sem sombra de dúvida, esse é o mais solicitado, esse é o que as pessoas mais pedem. E a curiosidade, Nil, não vem nem da população, vem dos próprios artistas. É muito interessante. E porque, eu digo interessante porque você vê a perseverança, a militância dos artistas. Mas eu recebo material, digamos assim, de CDs, de DVDs, de artistas, para você ter uma ideia, do Acre, da Amazônia, do Amazônia. Você... Então, assim, é uma curiosidade, porque Afogados é uma cidade pequena aqui no interior, né, mas a grandiosidade, digamos assim, da festa, eu digo isso com, né, sendo até meio suspeito assim, mas no sentido de que é tão grande que acaba ultrapassando as fronteiras do nosso estado também, essa festa, por já ter uma atividade, ou melhor dizendo, por trazer atrações nacionais. Então a curiosidade é essa, é muito interessante. Talvez chegue um CD lá em preto e branco, chega um CD que você vê que foi feito de uma forma praticamente na própria casa do artista, do camarada, e você vê assim a militância, o interesse, o sonho, né, que é tão comum aos artistas, que é tão peculiar a eles. Então essa tem esse tipo de curiosidade. Agora sim, e outras curiosidades que se tem, às vezes é a solicitação, o pedido do artista para o camarim, né, de você ter uma solicitação, às vezes ele repassa uma lista imensa para você, quando você sabe que atendendo ali 10%, o camarada vai vir do mesmo jeito, até porque é o trabalho dele também, mas às vezes o camarada pode pedir, por exemplo, uma orquídea, né, que não faz parte da nossa cultura, e você chegar a dizer que você tem uma coroa de frato, que você tem um cacto.
Flor do mandacaru.
Se quiser flor do mandacaru, para a gente colocar lá no camarim dele. Então tem muito dessas coisas, e como falei inicialmente, a gente tem trabalhado, tem buscado mais uma vez, e iremos realizar, se Deus quiser, a Expo Agro. Né, assim, estamos trabalhando para isso. Talvez seja mais modesto do que o ano passado, e talvez não. Talvez a gente possa conseguir apoios, né, importantes, que a gente possa fazer em Expo Agro, pelo menos igual ao que foi o ano passado, que sem sombra de dúvida foi um grande Expo Agro.
Uhum. Só para quem quer que tenha festa, eu vou mudar a pesquisa para ouvir 5 pessoas, só por curiosidade, porque a gente sempre faz essa pesquisa também, né? Alguém que não vê o que você queria ver na Expo Agro, só para ouvir o que é que o povo vai falar. Tranquilo. Vamos ouvir aí 5 pessoas, só para você que quer que tenha evento em Afogados. Se não quer, não tem sentido sugerir. Então, está aqui, por exemplo, a Márcia está dizendo, ela é contra a festa no momento de crise, mas já que vai ter e tem um recurso carimbado, né? Existem bons artistas pernambucanos e regionais que têm capacidade de fazer uma boa festa. Lindomar, ótimo forrozeiro, tem Renato Marinho, que é um grande artista. Agora ela está dizendo que você não traga, disse que já veio, e disse que não traga mais Ney Gomes, está dando a opinião dela. Alô, do telefone.
Alô, Luiz.
Quem é?
Luciene Carvalho.
Luciene, quem você queria ver aí? Que não...
O Jorge Matheus da vida aí. Fábio Júnior.
Jorge Matheus. Fábio Júnior, né?
Essas coisinhas aqui.
Umas coisinhas que não vieram, né?
Tem que ter festa aqui.
Fábio Júnior, obrigado, amigo. Fábio Júnior é muito caro?
Não. Aí já Fábio Júnior já é mais...
Na realidade.
Já é mais na realidade, nossa. Sem dúvida.
É um cara que se vier... Eu acho ele lindo. 3838-1213. Vamos lá. Quem você queria ver? Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem é?
É Diana Michele.
Hã?
É Diene Michele.
É Diene, e aí?
Eu optava por Alceu Valença.
Alceu?
É.
O bicho maluco, beleza. Isso aí matava mesmo. Os dois coelhos. Trazia um filho do Pernambuco e um doido para fazer a festa.
Exatamente.
Que um doido que é o mais genial dos doidos, na minha opinião.
Na minha opinião.
Da cultura
também,
pernambucana. Da cultura. Grande Alceu Valença. 3838, também. 3838-1213. Oi, do telefone. É?
Alô.
Opa, quem é aí?
Aparecida Moraes.
E Aparecida?
O Rico ou Kid Abelha?
O quem?
Rico ou Kid Abelha?
Rico?
Hit.
Isso. Vixe, Hit ainda é vivo?
Com certeza.
Hit ou Kid Abelha? A Paulinha Toller aí, o pessoal do Kid Abelha. Kid Abelha é legal. Hit é daqueles que a gente podia trazer pra cá num desses shows, pra Jeú, no aniversário, pra relembrar aquelas músicas que tocavam, né? E o Hit fez grande sucesso. Menina Veneno, Só Pra o Vento, Casa Nova, né? O Hit que não é brasileiro, o Hit é americano e fez sucesso no Brasil. E a Paula Toller que... É legal o show, a Paulinha é muito legal, mas acho que pra cá se trouxesse, será que dá certo? Bom, mas cada um com seu cada um.
Acho que não se identifica muito com a Expo Agro.
Tu acha que não?
Mas é uma grande banda, né? Sem sombra de dúvida.
Uhum. Alô, do telefone! Epa! Atendi aqui, alô?
Alô?
Opa, quem é?
É do rádio.
É do rádio, é.
Ah, eu sou contra esse negócio de festa.
Dona Maria Veras. Pois não, Dona Maria, diga.
Eu sou contra, viu?
Sim. A senhora disse que hoje em dia essa juventude só vai pra essas festas pra quê?
É porque daqui ninguém tá ouvindo nada, só muito ruim, não dá não, viu?
A senhora quer ouvir em casa e não pode.
É.
Uhum. Tá bom, Dona Maria. Tá aí sua...
Aqui a ligação tá ruim pra ouvir, viu?
Eu imagino.
Joada de carro, tudo.
Eu sei que é mesmo. Obrigado, Dona Maria. Prazer falar com a senhora. Aqui mais uma pedindo Alceu Valença. Carminha. Ô, Carminha. Carminha tá dizendo, Nil, Alceu Valença. Alô, do telefone.
Alô, Nil, né? Sandro Pereira.
Sandro diz o quê?
Eu sugeria Chitãozinho e Chororó.
Chitãozinho.
Na dupla nacional aqui de Bongo.
E Chororó. Pronto, Sandro. Tá dentro do orçamento ou não? Eu acho que não, né? Estão, parece que eles são mais...
Rapaz, não. Eles são... O pessoal tá bem exigente.
São salgadinhos?
são mais... Mas na realidade é assim. Por exemplo, Alceu Valença é bem mais barato, digamos assim, do que Daniel, que veio, né? Aqui. Mas por incrível que pareça, é assim... Dentro daquele critério que eu falei, né, Nildo, que o cara já é da região, digamos assim. Já vive.
Sim, já tá mais perto de casa.
Já tá mais perto de casa e tal. E às vezes tem. Agora, a dificuldade de se contratar um Alceu Valença, isso eu digo até assim com propriedade, porque já houve essa tentativa, é de que durante esse período, né, como no carnaval também,
é muito requisitado.
Ele é muito requisitado, e aí o artista acaba optando por uma cidade que tenha uma visibilidade maior para ele, que tenha...
Você já deu uns canos lá em Carnaíba,
Carnaíba,
pé da vida com ele.
Exatamente.
De assinar contrato depois, né, dá para trás. Aqui, o sonho da minha vida, estou aqui a amiga, o sonho da minha vida é que na Expo Agro, Sandrinho trouxesse Fábio Júnior e Alceu Valença. Seria a melhor de todas as Expo Agros, está dizendo aqui a ouvinte. Alô, do telefone.
Alô?
Quem é aí?
Maria Inês.
Quem?
Maria Inês.
Maria Inês, diga Maria Inês, amiga.
O que eu queria mesmo era Daniel de novo.
Daniel vem de novo.
Isso.
Uhum. Eu me amarrei, eu me amarrei, né?
Isso mesmo.
E pinotando para todo lado. Eu sei aquele passo dele, eu sei, aquele que dá o canga pé para cima assim. Aquilo ali eu aprendi, tá com 2 anos. Obrigado, amiga, que é Daniel de novo. Aqui a ouvinte dizendo que quer Eduardo Costa. Eduardo, o que é Eduardo? O que é que você diz de Eduardo Costa?
Rapaz, na realidade, Eduardo, eu não sei não, o valor dele não, assim. Mas é outro também que é bem lembrado.
É
assim,
muito lembrado?
É bem lembrado.
Alô, do telefone.
Alô, Nil.
Quem é?
É Márcia, Nil.
Diga, Márcia.
Nil é um ótimo cantor.
Quem?
Estar, nunca foi cotado. É Agnaldo Timóteo.
Uhum.
E uma dupla que é muito boa, são uma das melhores sertanejas que eu acho. Uhum. É Christian Ralph e Gé Giovanni. Seria perfeito.
Christian Ralph, hoje é Giovanni. É. Tá bom, Márcia. Obrigado, amiga. Jean Giovanni separou, né? E Christian Ralph?
Eu não sei não, os valores não, mas deve ser dentro desse mesmo...
Dessa
mesma linha.
Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Maria de Lourdes Ferreira da Silva.
Diga, Lourdes.
Eu preferia Daniel, porque me amarrei.
De novo?
Hoje, para se amarrar de novo.
Eu me amarrei, né?
É.
Então é, tá aí sua opinião. Fernandinho tá dizendo aqui, Sandrinho, poxa, ele deve estar defendendo, pelo que eu tô entendendo aqui, você tá defendendo um show religioso, é isso que ele tá... Cadê os eventos religiosos? Eu não tô entendendo se é... Tem relação com... Acho que sempre tem uma demanda de uma comunidade evangélica e católica para um show nessa linha, né, Sandrinho?
É, com certeza, Nil, isso aí a gente tá em débito, realmente, né, até porque nós temos esse interesse. Estamos aí avaliando, assim, a gente entende, né, pelo menos internamente a gente tem entendido de que a Expo Agro não seria o melhor local, porque assim, porque tem bebida alcoólica, porque tem, né, não tem como você colocar...
Talvez apoiar um evento.
Tentar fazer um outro evento, ou antes ou depois, eu não sei, com esse tipo de artista. Vale dizer que a gente não está esquecido de forma nenhuma que isso...
Eu acho que no caso da Igreja Católica, se no planejamento conseguir suprir aquela lacuna que ficou ano passado, porque... Teve aquele problema com a empresa que bancava a cantata, né? Talvez um artista para suprir, que a prefeitura desse um suporte. Estou jogando palavras aqui como opção. No Zap Zap, Chitãozinho Chororó está dizendo aqui, a Ângela, já que Leonardo não volta, que ela falou agora há pouco. Sérgio preferia Dorival Dantas. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
É o Pedro.
Pedro, diga, Pedro.
Eu preferia, como estamos na sua frente, um Léo de Almeida, um Pablo.
Um Pablo.
Exatamente.
Uhum. Pronto, isso aí. Tem essa turma da sua frente. E aí, Sandrinho?
Rapaz, eu vou te dizer, interessante demais, assim, como... Mano, se for abrir...
Eu vou encerrar esse programa com o Pablo, só porque falar nele eu gosto dele. Bota aqui, Pablo. Sofrência que aparece um monte de coisa dele.
Júnior, é bem interessante. Sim. Assim, você vê que são os gostos, né? É como eu sempre tenho falado.
Ali, ó, já foi falar
a gente
em Pablo,
tá, ó, já apareceu,
já apareceu ali na porta, tá vendo?
Então, assim, como eu sempre falo, né, Nil? É praticamente impossível você agradar a todos os gostos.
Mas a gente
tenta agradar a um bom número de gostos, digamos assim. Não só o seu, porque o meu, de todos que foi dito aí, o meu seria o seu Valença, por exemplo. É. Entendeu? Só que a gente tá...
Tá aí a importância de incluir uma pergunta dessa numa pesquisa qualitativa.
Exatamente.
Saber o que o povo pensa, né?
Exatamente.
Sandrinho, eu tenho que lhe agradecer, mas vou fechar perguntando Quem carregou as coisas lá da secretaria? Arrombaram lá? Como é que foi isso? Foi da Secretaria de
Cultura.
De Cultura mesmo, esporte, no Centro Esportivo, sim, né?
Centro Esportivo, exatamente. Isso aconteceu, né? A gente acredita que foi da sexta-feira, né? Foi feriado. A gente acredita que na noite, da sexta para o sábado. Que quando foi no sábado, né? A menina que trabalha lá com a gente, o Thiago Cássio, como também o menino da Guarda Municipal, viram que tinha arrombado a porta, né, da diretoria de esporte, que fica vizinho à sala da secretaria, e levaram um computador, quer dizer, não levaram o computador completo porque deixaram a CPU. Inclusive, os meninos até disseram assim, que esse camarada é sabido, porque ele não levou a CPU porque seria fácil de identificar. Porque mesmo que ele vá, porque para ele levar para algum especialista para apagar tudo, digamos assim, ainda fica resquícios. Né? Mas aí ele levou o monitor, o mouse, o teclado, o roteador.
Não perderam os arquivos lá.
Não, e menos mal, exatamente, que a gente não.
Esse CPU era importante no
conjunto. Cuidava da parte de esportes, né? Do município. E aí a gente aproveita mais uma vez a audiência, né, Nil, pra gente dizer, olha, que não compre, Tito tava até aqui brincando, né, que tinha oferecido um roteador a ele, claro que com brincadeira, que não compre, que se identificar, ligue pra secretaria, ligue pra polícia, para que a gente tente identificar essa pessoa, até porque, Nil, é muito, assim, é uma ousadia danada, até porque né, o centro esportivo é muito grande, né, tal, mas a gente tem guarda lá, e aí a gente tem elaborado, e aí a gente...
O guarda tava onde?
Não, tava no centro, tava no centro, né, a gente não sabe o horário que isso aconteceu, e como eu tô falando assim, tinha um guarda unicamente, mas o centro é muito grande, e a gente acredita que a pessoa pulou pelas laterais ali da quadra, não é? E a quadra está fechada, a quadra coberta fica fechada e o guarda faz a ronda por fora, faz a ronda na sede da guarda e tal. Então, dentro de um ambiente daquele tamanho ali, realmente a gente também vê essa dificuldade. A gente está tentando reforçar a segurança lá agora para que não volte a acontecer, até porque a gente estava correndo o risco de perder, inclusive, documentos importantes. E aí a gente vai ter essa cautela. Estamos agora na tentativa, estamos agora para fazer a aquisição dos objetos que foram roubados.
Sandrinho, obrigado, um abraço, a gente continua conversando.
Valeu, Nil, muito obrigado, a gente está sempre à disposição, é sempre bom ouvir a população, esse sentimento de todos, a gente agradece a compreensão, não é, de que a gente não pode atender a todos os gostos, mas como falei, é muito importante a gente ouvir, um abraço a todos e até a próxima.